Outras histórias do desporto têm o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Está na hora de falarmos de desporto e conhecermos outras histórias. Para isso hoje temos a ajuda da jornalista Filipa Ribeiro. Olá, Filipa, bom dia.
Olá, bom dia.
Inglaterra carimbou ontem a passagem à final do Euro 2020. Os ingleses venceram os dinamarqueses no prolongamento por 2-1. Nas bancadas, os ingleses deram tudo a cantar o It's Coming Home, mas pelos vistos, os adeptos andam a cantar a letra errada.
É verdade, a música que os ingleses cantam é Three Lions e foi criada para a seleção inglesa no Euro de 96. Em português, a letra da música quer dizer o futebol está a regressar a casa, mas neste europeu os ingleses sempre que ganham um jogo só cantam a parte do está a regressar a casa.
Imagino que seja a palavra regressar que esteja a inquietar as outras equipas.
Exatamente, já antes do jogo de ontem da Inglaterra com a Dinamarca, o guarda-redes dinamarquês Kasper Schmeichel foi questionado sobre o que é que achava da música dos ingleses. Na resposta, ele perguntou ao jornalista: mas o troféu já lá esteve alguma vez? O guarda-redes da Dinamarca aconselhou mesmo os ingleses a alterarem a letra para bem-vindo à casa.
Has it ever been home? I don't know, have you ever won it?
66 it was home.
Well, was that not the World Cup?
Portanto, a letra It's Coming Home devia passar a ser Welcome Home, porque o troféu nunca esteve na Inglaterra.
Pois, se calhar ele falou cedo demais, não é? Porque ontem o guarda-redes dinamarquês pode ter incluído essas coisas que ele disse na conferência de imprensa da televisão, não é?
Deitou foguetes antes da festa. Kasper Schmeichel deixou mesmo o jogo muito triste depois de perder com a Dinamarca e depois também de ter falhado a defesa da recarga de um penalti da Inglaterra.
E pelo que vi, a Inglaterra imortalizou o dinamarquês em grandes painéis de publicidade.
Exatamente, os adeptos ingleses mostraram que não se esqueceram do que Schmeichel tinha dito em conferência de imprensa. No final do jogo com a Dinamarca, o segundo maior painel de publicidade da Europa, que fica em Manchester, foi iluminado. Adivinhem, no outdoor com 17,5 metros por 17,5 metros, está a cara de sofrimento do guarda-redes dinamarquês com a legenda: mas alguma vez esteve em casa?
E não se faz.
Isto
é
faz.
O chamado humor britânico.
E ainda há uma segunda parte do painel com a cara da dinamarquês também em sofrimento, com a frase futebol it's come, só que em vez da frase futebol it's coming home, está escrito futebol em Dinamarca going home, ou seja, o futebol e a Dinamarca estão aí para casa.
Coitados,
mas foi uma grande defesa do guarda-redes, não é?
Sim.
Depois a recarga é que pronto, não correu tão bem,
claro.
Vamos ver agora se a Inglaterra leva a taça para casa depois da final com a Itália. A Itália, Filipa, que venceu a Espanha na terça-feira e que deu aos espanhóis a fama de serem mentirosos.
Pelo menos o capitão de Espanha saiu com essa fama, porque há um vídeo a circular do italiano Chiellini a chamar de mentiroso ao espanhol Jordi Alba.
Então, mas porquê que o espanhol é mentiroso? Tá?
Portanto, o jogo de Itália e Espanha teve de ir a penaltis. Para se escolher a baliza foi feito um sorteio com uma moeda para ver qual das equipas é que ia escolher a baliza. No momento em que o árbitro deixa cair a moeda, os dois capitães ao mesmo tempo escolhem uma baliza, ou seja, o italiano gritou baliza direita e o espanhol pediu a esquerda em simultâneo. Riram muito, mas o árbitro esclareceu que quem tinha direito a escolher era a Itália e o capitão italiano começou então a gritar que o espanhol era mentiroso.
Não, mentiroso! Mentiroso!
Portanto, não há dúvidas de que era mentiroso.
Certo. Lá vem mais um painel.
Estes espanhóis, sinceramente, não é? Mas olha, foi bom ver o fair play das duas equipas, não é? E os dois jogadores depois a brincarem um com o outro.
Sim, chamou-lhe mentiroso, mas tudo na brincadeira.
Claro.
No jogo Itália-Espanha foi visível que as duas equipas estavam bem. Por sorte, os italianos escolheram a baliza, tiveram sorte, estão agora na final, que se joga no domingo em Inglaterra.
Do Euro, passamos para o assunto do momento. O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e o amigo e sócio José António dos Santos, conhecido como Rei dos Frangos, foram ontem detidos, mas o destaque vai para a empresa de restauração Rei dos Frangos, que não quer ser confundida com as investigações de ontem.
Pois é, verdadeiro. O verdadeiro Rei dos Frangos é de Leiria. A empresa do frango assado não quer ser confundida, por isso esclareceu em comunicado que não tem nada a ver com o Rei dos Frangos, amigo do Luís Filipe Vieira.
Ah, pronto, frangos há muitos, não é? E quiseram deixar claro que não querem misturas.
Não querem cá misturas. Em comunicado, a empresa esclarece que só é boa a assar frango e, no que diz respeito a assados e ações, não percebe tanto. Para ajudar a tirar as dúvidas, o comunicado esclarece que o gerente da empresa se chama João Carlos Paiva Santos e que não tem qualquer relação com o presidente do Benfica nem com as empresas de
Benfica. Pois olha, cá está uma luta daquelas, vale a pena travar pelo bom nome, não é?
Exatamente, uma luta intensa porque a empresa esclareceu que não tem nada a ver com Luís Filipe Vieira, porque depois das notícias da tensão do presidente do Benfica e do tal rei dos frangos amigo dele, os clientes e fornecedores começaram a ligar para o restaurante sem parar para perceber se o rei dos frangos que está relacionado com Luís Filipe Vieira era lá do restaurante.
E Filipe Ananote, eles até avançam que os responsáveis pelos 19 restaurantes da empresa nem sequer são adeptos do Benfica.
Exatamente, Júlia, quer dizer, andam a dizer rei dos frangos e o rei dos frangos nem sequer é do Benfica. Para agravar a situação e demarcarem-se ainda mais do presidente do Benfica, a empresa acaba comunicado a dizer só mais uma nota, os dirigentes do rei dos frangos até são simpatizantes do Sporting.
Ou seja, não tem mesmo nenhuma ligação a Luís Filipe Vieira. Os esclarecimentos do verdadeiro rei dos frangos a fechar as outras histórias do desporto, amanhã há mais para conhecer as últimas da semana. Obrigada, Filipe. Até amanhã.
Obrigada. Até amanhã.
Outras histórias do desporto teve o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.